בעזרת השם, דף מים, תתודג' מנחות, עולה פסועה, ווינז נובדף, שלום עליכם. סתמוס דף מים, נא, פרימריה ליניה ג'סימה, תלנו לבן פעלה ברייטה. סדים בציצי, הפסותים החופה ג'קואט רוקנטוס ג'ילינו. אגורה, סרקי ניפוש גלוקה, פיוס ג'ילה, כמו ציציות, וספיוס ברנקוס, פודין סה ג'ילינו. Mas o fio azul, trele, tem que ser de lã. Então essa é a questão. Será que a pessoa vai colocar o fio azul de lã na roupa de linho? Ou será que tem a proibição de kilayim? Então o Betchamai putrim fala Betchamai que não. É lã e linho, proibido. O Betirei mais revim fala Betirei, temos que colocar o fio de lã. Belachá que deveria Betirei e a lei é como Betirei. Então conforme Betirei, temos a regra de acedo re lota acê. A mitzvah ativa do tzitzit e empurra a proibição do kilayim. Então, quando temos uma mitzvah ativa que entra em conflito com uma proibição, o que predomina é a mitzvah ativa. Nesse caso, o tzitzit. Amar a beleza de Berabit Tzadok. Fala a beleza de Berabit Tzadok. Falou, Kol amatil tchelet besadin beirushalayim eno el amina matmin. Fala a beleza de Berabit Tzadok perguntando, se a pessoa anda com um tzitzit desses, uma roupa de linho com um fio de lã, em Yerushalayim, as pessoas vão se espantar. Ou seja, que isso é proibido. Então, pergunta ao sábio, como é que disse a Breda que a lei é como Betirei, que permite? Amarebi imken lamastrua lefishen beki. Farebi, pela Torá, é permitido colocar os fios de lã numa roupa de linho, como Betirei. Mas os sábios proibiram. Agora, vamos ver várias explicações, qual é essa proibição. Qual o motivo desse decreto? Então, fala Rebbe, a primeira explicação. Lefisher Bekim. Fala Rebbe, se a pessoa vai sair na rua com um tzitzit de kilayim, pode ser que o povo vai achar estranho e vai dizer que é permitido vestir leilinho. Porque o sujeito saiu com um tzitzit de leilinho. Não vão saber diferenciar entre o tzitzit e outra roupa. Então, fala Rebbe, por isso os sábios proibiram que a pessoa tenha um tzitzit de leilinho. Amar le Rava Barav, Hina le Rava. Pergunta o sábio para Rava. Verim o Beassara, Benav Kureshuka, o Mefaras Malemilta. Por que a gente não faz o seguinte? Que a gente pegue 10 pessoas de confiança do povo e vistam ele com tzitzio de Kelaim. Aí o povo vai ver que essas 10 pessoas estão vestindo e vão dizer que isso é permitido. E que é permitido usar um tzitzio de Kelaim, qual o problema? São 10 pessoas de confiança, então o povo vai aprender que é permitido usar tzitzit de kilayim. Uma koshke de metamu e lavan. Responde que temos um risco maior nesse caso. O povo pode chegar a dizer, se esses 10 vestiram kilayim, é muito mais que a gente pode vestir. E vão permitir por completa a proibição de leilim. Então, fala Rebbe, por isso eles proibiram que a pessoa tenha um tzitzit de leilim. Pergunta, Velita Shemipirka. Temos uma outra solução. Se esse é o problema, é porque os sábios, os rabinos, nas comunidades, eles não falam para o público. Que eles deem um shiur, dizendo que o tzitzit com kilayim é permitido, porque a sedo relota a se. Kilayim normal é proibido. Por que não? Então, a Gemara rejeita o que foi dito. Tem que ser que o motivo é outro. Então, qual é o motivo dessa proibição do tzitzit de leilim? Zeramishum Kalaila. O motivo é outro. Temos o fio azul do trele do tzitzit. Para ele ser válido, temos que ter uma tinta certa. A tinta azul provém do sangue de um peixe, chamado Hilazon. É uma tinta especial. Então, fala, Gmará, temos uma suspeita. Que a pessoa tem uma roupa de linho, de quatro cantos, vai pegar um fio de lã e pintar com uma tinta inválida. E colocar nesse tzitzit. Ele não está cumprindo a mitzvah do Tchelet, porque essa tinta azul é inválida. Então, se não cumpre a mitzvah do Tchelet, ele não tem a mitzvah ativa que empurra a proibição do Kilayim. Ele vai estar transgredindo a proibição de Kilayim. Esse é o receio, que talvez a pessoa vai ter um fio azul inválido com essa tinta comum. Pergunta, Veloye Elalavan. A pergunta é a seguinte. Os fios comuns do tzitzit podem ser de qualquer cor. O tchelet tem que ser azul. Então, se a pessoa tem um fio de lã com uma tinta azul inválida, ele não cumpre a mitzvah de Tchelet, mas ele cumpre a mitzvah como qualquer outro fio comum do tzitzit, que pode ser azul, pode ser laranja também, etc. Então, pergunta, temos a mitzvah ativa do tzitzit com esse fio azul de Kalailan, que empurra a proibição do Kilaim, e daí que a tinta azul é inválida. O fio inválido do Tchelet é válido para um fio comum do tzitzit. A tinta azul não serve para a mitzvah do azul, do Tchelet, mas esse fio comum pode ser azul. E pode ser pintado com esse Kalailan, essa tinta comum. Então tem a mitzvah do tzitzit, não do Tchelet, a mitzvah do tzitzit, que empurraria a proibição do Kilaim. Então qual o problema? Então responde, Kema devshara beminó, lo. Responde o seguinte, essa regra que a gente disse, que a se doche lota se, a mitzvah ativa empurra a proibição, é só se a gente não pode cumprir a mitzvah ativa sem entrar em conflito com a proibição. Aí a mitzvah ativa predomina. Sempre que você tem uma mitzvah ativa que entra em conflito com a proibição, e matar a chole kaimet shneamutav. Se você consegue cumprir os dois, cumpra a mitzvah ativa sem entrar em conflito com a proibição, faça isso. Vem lá, via você, veitrelet lotase. Mas se não, não temos como cumprir a mitzvah ativa sem transgredir a proibição, então a mitzvah ativa predomina. Essa é a regra. Então o ponto aqui é o seguinte. A pessoa pegou um fio de lã e pintou com uma tinta azul inválida. A Gemara disse, vai ser como um fio comum do tzitzit. O fio comum do tzitzit pode ser azul. Não é o azul válido para o Tchelet, mas é um fio comum. Então a mitzvah do tzitzit empurra a proibição do Kilaim. Falando aqui não. Porque o fio comum do tzitzit não tem que ser de lã. Somente o Tchelet tem que ser de lã. Então ele tem um fio comum de lã numa roupa de linha, não está bem. Como disse a gente aqui, porque com relação ao fio comum, a pessoa pode pegar de linho. Então não iria entrar em conflito com a proibição de Kilaim, seria uma roupa de linho com fios de linho. Então ele não pode ter fios de lã comuns numa roupa de linho. Porque se é um fio comum, ele pode esquivar a proibição com fios de linho. O Tchelet tem que ser de lã. E se ele não tem a tinta válida do Tchelet, ele não cumpre a mitzvah de Tchelet. Se ele tem essa Kalailan, essa tinta falsificada, ele não cumpre a mitzvah de Tchelet. Então esse fio de lã serve como um fio comum. Mas o fio comum pode ser de linho. E se é de linho, não entra em conflito com a proibição de Kilaim. Então, ele não pode ter fios comuns de lã numa roupa de linho. Portanto, os sábios proibiram que a pessoa coloque fios de lã numa roupa de linho para o tzitzit. Então, pergunta, Veniv de Kua. Se esse é o problema, temos o receio que talvez esse fio azul é com uma tinta falsificada. A gente pode verificar, vamos ver melhor na sequência como é que se verifica, mas é possível verificar se o azul é válido ou não. Então, a pessoa tem uma roupa de quatro cantos de linho com um fio azul de lã. Podemos verificar se é a tinta certa. Então, tem a mitzvah ativa do Tchelet, que empurra a proibição do Kilaim. O azul do Tchelet não tem como ser de linho, então tem que ser de lã. A pessoa cumpre a mitzvah, empurra a proibição do Kilaim. Se é uma tinta falsificada de azul num fio de lã, então aí não está bem, aí que essa pessoa pegue um fio de linho. Então, por que proibir colocar fios de lã numa roupa de linho? Por causa dessa suspeita que talvez o azul é falsificado. Podemos verificar? Ela, uma volta atrás. O motivo desse decreto tem que ser outro. Gzerami shum teima. O receio é o seguinte. Suspeitamos que a pessoa que vendeu esse fio azul para o sujeito, ele vendeu um fio azul inválido. A tinta é válida. É a tinta certa do peixe. Mas o sujeito, o vendedor, ele talvez pintou esse fio azul para testar a tinta. Ele não pintou o azul para cumprir a mitzvah do Tchelet. Em nome da mitzvah, Lishma. Ele talvez pintou esse fio de lã só para testar a tinta. E esse fio não serve. O Tchelet tem que ser pintado de azul em nome da mitzvah do Tchelet. Então suspeitamos que a pessoa tem uma roupa de linho com o fio azul de lã, mas esse fio azul de lã é inválido, mesmo que a tinta é válida, porque foi pintado só para um teste da tinta, não em nome da mitzvah. Então a pessoa não cumpre a mitzvah do Tchelet com esse fio. Então não tem mitzvah ativa do Tchelet para empurrar a proibição do Kilaim. A pessoa transgride a proibição de Kilaim. Pergunta, Benichte Vadiski. Temos uma solução. Se esse é o problema, por que não fazemos o seguinte? Que os sábios escrevam cartas e mandem as cartas para os vendedores de fios azuis, dizendo que se eles pintam um fio azul para testar a tinta, esse fio não pode ser vendido, é inválido. Então, vamos nos apoiar a essas cartas e tudo bem. Quem tem um fio azul na roupa é um fio azul válido. Pergunta, diz que lei como eles morrem. A gente vai se apoiar em cartas? Suspeitamos que essas cartas não chegaram. Ou que as pessoas não vão obedecer às cartas. Então não podemos nos apoiar em cartas. Então volta a suspeita, talvez esse vendedor pintou o fio de lã para testar a tinta. E o sujeito colocou na roupa de linho, não vale. Amarava, falava que não. Hashtag Hametz bePesach veYom HaKippurim deKaret Tzamchina. Adiski. Achadaseh beAma lo Kolshken. Falava, peraí. Olha só. A lei do Hametz em Pesach, ou Yom Kippur. Temos anos lunares de 12 meses. Temos Shana Meuberet, com 13 meses. As pessoas que vivem longe do Tribunal Supremo não sabem quando cai Pesach, quando cai Yom Kippur. E o que o Tribunal Supremo faz é que eles mandam cartas. E a gente se apoia nessas cartas para que as pessoas não comam Hametz em Pesach, que o castigo é o Karet, ou comer o Kippur, que também é o Karet. Então, se a gente se apoia nas cartas para assuntos de Karet, é claro que a gente pode se apoiar nas cartas para um assunto do Tchelet, o fio azul, que é só uma mitzvah ativa. Comum. Então, volta a pergunta. Por que os sábios proibiram que a pessoa coloque fio azul de lã numa roupa de linho? Ela amarela por isso. Hamil tamri veidmar bemarav mishum drabizera kavate. Falava, eu disse isso, e falaram na terra de Israel em nome de Abizera a mesma coisa. Shema ikaras dino betor shalosh veitveren. Falava, Abizera, o seguinte receio. Talvez a pessoa tenha uma roupa de linho de quatro cantos, mas um canto rasgou. Então, essa pessoa vai costurar o canto outra vez, e vai costurar com fios de linho, e pode ser que ele vai falar o seguinte, ele vai estar costurando esse canto e ele vai deixar dois fios de linho sobrando como tzitzit. Os dois fios da costura, ele costurou esse canto, em vez de cortar a ponta de dois fios brancos, ele deixou os fios assim como tzitzit. E depois ele colocou os dois fios azuis, como tchele, dois fios de lã. Meturam brata sebelominasui farava, isso não serve. Quando colocamos tzitziot, temos que colocar de forma ativa. Temos uma roupa que está obrigada ao tzitzit, tem quatro cantos, colocamos os fios em nome da mitzvah. Essa é a mitzvah do tzitzit. Aqui a pessoa, ele deixou os fios. Ele fez com que os fios estivessem na roupa, mas ele fez isso de forma passiva. Ele costurou esse canto que foi rasgado, e em vez de cortar essas duas pontas, ele deixou como tzitzit. Ele não colocou os fios de forma ativa. Não colocou esses fios em nome do tzitzit. Ele deixou os fios da costura de forma passiva. Isso não serve. Então, esses dois fios não servem para nada. Não cumpre a mitzvah de tzitzit. Agora, ele tem dois fios de lã nessa roupa de linho. Ele não cumpre a mitzvah do tzitzit com dois fios azuis. Então, ele está pecando o pecado de Kilaim. Não tem a mitzvah do Tchelet, que empurra a proibição de Kilaim. Então, por isso, sabe, os sábios proibiram que a pessoa tenha um fio de lã, uma roupa de linho. Então, Shara Rabizeira Lessadine. Rabizeira, quando ele ficou sabendo desse decreto, ele tirou os fios de lã da roupa de linho dele. Rabizeira Magzera Mishum Ksutlar. Rabizeira diz que o motivo desse decreto é outro. O motivo do decreto, conforme Rabizeira, é por causa de Ksutlaila. Ou seja, a mitzvah do Tzitzit se aplica de dia. À noite não tem mitzvah. A pessoa que veste tzitzit à noite não cumpre nada. Então, os sábios falaram o seguinte: não coloque fios de lã numa roupa de linho. Porque talvez você vai continuar vestindo isso à noite. Então, de dia, a mitzvah ativa empurra a proibição. Tudo bem. Mas a noite não tem mitzvah ativa. Então à noite a pessoa decidiu a proibição do Kilayim. Por isso os arabizeiros sábios proibiram tzitziot de Kilayim. Vamos lá, vamos lá. Hamil Tamri, Vitmar Rimarava Mishme de Rabizer da Kavati. Um outro lei que falou Rava, e na terra de Israel falaram em nome de Rabizer. Isher Beget, o Knafer Shelor. Vimos o que disse Rav Nachman no juro passado: que somente uma roupa de lã ou de linho está obrigada ao tzitzit pela Torá. Uma roupa de couro não. Por exemplo, Farava, temos uma roupa normal, digamos uma roupa de lã. Os cantos da roupa, os quatro cantos são de couro. Hayevet, essa roupa está obrigada ao tzitzit. Ishelor, o knafer shel beged ptura. Se a roupa é de couro e os cantos são de lã ou de linho, essa roupa não está obrigada ao tzitzit. Mas então, por que não? Ikar beged baino. Porque quando a gente leva em conta o material da roupa, a gente leva em conta o principal da roupa. Aqui a roupa inteira é de couro e os cantos são de lã, essa roupa não está obrigada ao tzitzit, falará, porque o principal da roupa é o couro. Se o principal da roupa é a lã, ou o linho, e os cantos são de couro, essa roupa está obrigada ao tzitzit, porque levamos em conta o principal. Assim se dará Ravachai azibatar kanaf. Ravachai discute. Ravachai diz que a Torá fala tzitzit kanaf, levando em conta o canto. Se o canto é de lã ou de linho, está obrigado. Se o canto é de couro, não. Então, conforme Rav Achai, é o contrário de Rava. Se a roupa é de couro e os cantos são de lã, está obrigado. Se a roupa inteira é de lã e os cantos de couro, não está obrigado. Esse é o debate. Amarava, Amarav Shora, Amaravuna. Fala um sábio do nome de Ravuna. Hitile balat shalosh veishlima learba psula. A pessoa tinha uma roupa de três cantos. Colocou três tzitziot. Aí ele costurou o quarto canto e colocou o quarto tzitzit. Esse tzitzit não vale. Por quê? Mishum taseh velo minasui. Como a gente viu, Gdilim taselach, a Torá fala, coloque o tzitzit numa roupa obrigada ao tzitzit. Então, originalmente essa roupa tinha só três cantos. Não está obrigada ao tzitzit. Ele colocou três tzitziot, não serve para nada. E depois ele costurou o quarto canto. Quando ele costurou o quarto canto, a roupa já tinha três tzitziot. Ele não colocou de forma ativa os quatro tzitziot numa roupa que está obrigada aos tzitzit. Ele colocou primeiro os três tzitziot, quando a roupa tinha só três cantos. Depois costurou o quarto canto. Quando tem quatro cantos, está obrigada ao tzitzit. Aí ele colocou o quarto tzitzit. Fala, Ravuna, não é suficiente. Por quê? Quando ele colocou os primeiros três tzitziot, essa roupa estava isenta. Quando ele colocou, costurou o quarto canto, ele deixou os três tzitziot que já estavam. Ele não colocou de forma ativa. Então, esses três primeiros tzitziot não valem. Ele tem que tirar e colocar outra vez. Assim diz Ravuna. Meitir pergunta contra isso. Hasidim arishonim, keman shergu ba shalosh, ayu matilim la tchelet. Fala Braita. Os sábios antigos, os grandes justos da antiguidade, eles faziam o seguinte, eles teciam a roupa de quatro cantos, quando eles teciam três etzbaot, três dedos de roupa, três dedos por três dedos, eles já colocavam tzitzit. Por zrizim, que devim a mitzvot, a pessoa ágil, ele se antecipa e faz a mitzvah logo. Então eles faziam um tecido de três dedos por três dedos e já colocavam tzitzit. A pergunta é essa, para uma roupa estar obrigada ao tzitzit, temos que ter a medida de Kedel Lechassot Roshov Verubosher Katan. Ou seja, que tem que ser um tamanho de uma roupa de quatro cantos suficiente para que uma criança pequena cubra a cabeça e a maioria do corpo. Essa é a medida mínima para o tzitzit estar obrigado pela Torá. Agora, se a roupa tem só três por três dedos, não está obrigada pela Torá. E esses justos já colocavam um tzitzit nesse momento, mesmo que não estava obrigado. Uma prova contra a Vuna. Ravuna disse, se a pessoa coloca tzitzit numa roupa de três cantos, isso não significa nada. Parece que os justos da antiguidade faziam isso. Colocavam tzitzit numa roupa que tinha menos do que o tamanho que está obrigado ao tzitzit e depois completavam o tamanho. Mas Eima, não foi isso que a Breta veio dizer. Que a Breta veio dizer o seguinte. Kivan shepatsu ba shalosh e umatilin latchelet. Não foi isso que a Breta veio dizer. esses justos antigos, eles faziam o seguinte: teciam a roupa praticamente toda. Já tinha o tamanho certo para o tzitzit. Eles deixavam faltando um pouco do tecido e já colocavam tzitzit. Aí completavam a costura da roupa. Então, eles colocavam um tzitzit no momento que já estava obrigado ao tzitzit. Eles só deixavam um pouco da costura faltando, colocavam um tzitzit e completavam para antecipar o cumprimento da mitzvah. Mas não tem prova contra a Ravuna, a pessoa tem que colocar tzitzit numa roupa que já está obrigada. Perguntou, minha brina está sem iluminação, uma prova contra a Ravuna. Dá-me a rabizeira, que tila motelet kshera. Disse a rabizeira o seguinte caso: a pessoa tem uma roupa de quatro cantos com tzitziot, tem todos os fios necessários. Vamos chamar esses fios do primeiro grupo de fios. Essa pessoa colocou um segundo grupo de fios na roupa inteira. Agora ele tem o dobro de fios. Aí ele cortou o primeiro grupo de fios, deixou o segundo. Fala a rabizeira, tudo bem. A pessoa cumpre a mitzvah do tzitzit. Então, pergunta aqui o seguinte: quando ele colocou o segundo grupo, essa roupa não estava obrigada ao tzitzit, já tinha o primeiro grupo de fios. Então, quando ele colocou o segundo grupo, ele colocou uma roupa isenta. Aí ele cortou o primeiro grupo, deixou o segundo. Fala a rabizeira, vale como tzitzit, uma prova contra a Ravuna. Então, mesma coisa do que o caso de antes, a pessoa tinha uma roupa de três cantos, colocou três tzitziot, e depois costurou o quarto canto e colocou tzitzit. Faravuna não valeu, porque a pessoa tem que colocar tzitziot de forma ativa numa roupa que está obrigada ao tzitzit. E uma roupa de três cantos está isenta. Rabizeira não disse isso. Rabizeira disse que a pessoa colocou um segundo grupo de tzitziot numa roupa que já estava isenta, já tinha o primeiro grupo. Mesmo assim, parece que esse ato de colocar o segundo grupo é levado em conta. Quando o primeiro grupo é cortado, o segundo grupo serve para o tzitzit dessa roupa. Mesmo que quando ele colocou o segundo grupo, é uma roupa isenta. Então, uma prova contra a Vuno. Amarava, farava que não. Debaltosif kai, maselo ave. Responde, irava que não. Quando a pessoa colocou o segundo grupo de fios, ele transgrediu a proibição de Baltosif. Não podemos acrescentar as mitzvot. E ele acrescentou. Então, ele colocou o dobro de fios necessários para essa roupa. Ele pecou o pecado de Baal Tosif. Então, esse ato de colocar o segundo grupo de tzitzit não é levado em conta com relação à mitzvah do tzitzit. Porque é um ato proibido. Então, falaram, quando ele colocou o segundo grupo, isso não é levado em conta com relação à lei do tzitzit. Porque ele pecou o pecado de Baal Tosif, ele acrescentou, isso é um extra. Isso não é levado em conta. Não é um ato de colocar tzitziot. Se ele colocou um extra. Aí quando ele cortou o primeiro grupo, o segundo grupo entra em ação. É como se ele colocou agora o tzitzit, porque agora ele não está mais acrescentando. Esse segundo grupo tem o número necessário para essa roupa, porque o primeiro grupo de fios foi cortado. Então fala, quando ele colocou o segundo grupo, isso não foi levado em conta, porque é um extra. Não tem nada a ver com a mitzvah de tzitzit. Ele pecou o pecado de Baal Tosif, ele acrescentou a mitzvah. Quando ele corta o primeiro grupo, essa roupa está obrigada a tzitziot. E tem o segundo grupo que entra no lugar do primeiro. É como se ele colocou agora esses fios. Ele cumpriu a mitzvah agora. A pergunta era que quando a pessoa colocou o segundo grupo de fios, ele colocou numa roupa isenta. Mesmo assim, isso é levado em conta, parece, de rabizeira, ao ponto que se a pessoa corta o primeiro grupo, o segundo grupo vale, conforme Ravuna não deveria valer. Porque conforme Ravuna, a pessoa tem que colocar tzitzit numa roupa que está obrigada. E nesse caso, ele não estava obrigado a colocar mais fios, já tem o primeiro grupo de fios. Falava que não. Quando ele colocou o segundo grupo, ele pecou o pecado de Baal Tosif, ele acrescentou a mitzvah, é um extra. Não é levado em conta com relação à mitzvah de tzitzit, é como se ele não colocou tzitzit dessa roupa para valer. Ele colocou um extra e ele pecou. Então, quando ele corta o primeiro grupo, o segundo grupo é considerado como se foi colocado agora no lugar do primeiro, entra em ação e vale. Matki Flarapa, para uma pergunta para isso. Mimai de Gavra Leusuf e Kamehave. Dima Lebitu e Kamehave. O Batosim Vleika Maseika. Pergunta para uma pergunta: por que dizer assim? Quem garante que essa pessoa quis acrescentar mais fios? talvez ele colocou um segundo grupo no lugar do primeiro. Ele quis cancelar o primeiro grupo de fios. Ele não quis acrescentar, ele não quis que tenha o dobro, ele quis que tenha só o segundo grupo. Ele colocou o segundo grupo cancelando o primeiro grupo. Então, uma vez, ele não colocou com a intenção de acrescentar nada. Então, ele não pecou o pecado de Baal Tosif. Então, esse ato de colocar os fios é levado em conta. Se não tem Baal Tosif, não é um extra, é levado em conta. Então, volta a pergunta contra a Vuna Falarav Papa. Se essa pessoa colocou o segundo grupo de fios no lugar do primeiro, não pecou o pecado de Baal Tosif, isso é levado em conta. Quando esse segundo grupo de fios foi colocado, a roupa não estava obrigada ao tzitzit. Mesmo assim, serve. Quando a pessoa corta o primeiro grupo, ele tem o segundo grupo para o tzitzit dessa roupa e vale. Conforme a Vuna não deveria valer. Como no caso de antes, a pessoa colocou três tzitzit em uma roupa de três cantos, depois costurou o quarto canto. Esses primeiros três tzitzit não são levados em conta, fala a Vuna. Pelo da forma, parece que sim, girabizeira. A pessoa colocando o segundo grupo no lugar do primeiro, não para acrescentar, ele colocou o segundo grupo numa roupa que estava isenta, mesmo assim isso é levado em conta, e se o primeiro grupo de fios é cortado, ele sai da obrigação do tzitzit. Então a prova daqui, farafaba contra Ravuna. E se eu falar que amanhã paramos aqui por hoje, não perca amanhã, vamos ver vários casos interessantes com relação à lei do tzitzit. O que acontece se a pessoa veste o tzitzit dobrado? Quais cantos dessa roupa precisam de fios? Não sei se com muito mais, não, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, ve amém.